edição de jornalismo André Costa, direção Padre Inácio Medeiros.
Sexta-feira, 1º de maio de 2020, Dia do Trabalhador. Bom dia! Começa agora a edição especial do Notícias em 30. Ao meu lado, Stephanie Braz. Oi, Stephanie, bom dia.
Oi, Edu, um bom dia para você. Bom dia para você, ouvinte também, que nos acompanha por todas as emissoras parceiras da Rede Aparecida. A partir de agora, você confere uma edição especial dedicada a discutir a realidade do trabalhador brasileiro em meio à pandemia do novo coronavírus.
Notícias em 30. Notícias em 30, primeira edição.
4 milhões de pessoas já tiveram contrato de trabalho alterado durante pandemia do coronavírus.
Número de desempregados pode chegar a 17 milhões em meio à crise.
Tudo isso e mais agora, no Notícias em 30, especial Trabalhador Brasileiro e a Pandemia do Coronavírus.
Deus abençoe os lixeiros e as varredeiras. E os operários que sujam as mãos. Trabalhadores.
Apesar de ser um dos maiores países do mundo em se tratando de economia, população e extensão, o Brasil ainda enfrenta desempenhos insatisfatórios em indicadores como qualidade de vida e emprego. Nessa edição especial, vamos relatar diferentes aspectos do trabalho e do trabalhador antes, durante e depois da pandemia. Por isso, participa conosco por telefone o Dr. Cássio Faedo, especialista em Direito do Trabalho e mestre em Direitos Fundamentais. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigado por estar conosco nesta manhã.
Bom dia, Stephanie, bom dia, José Eduardo, bom dia a todos. Muito feliz por estar aqui no Dia do Trabalho, é uma honra muito grande. Muito obrigado pelo convite.
Nós que agradecemos a disponibilidade do senhor e são inegáveis os impactos que a pandemia gerou no mundo do trabalho. Em diferentes profissões e classes sociais, a vida já não é mais a mesma.
Meu nome é Raíssa, eu trabalho como programadora de produção em uma indústria química e eu estou trabalhando de home office há mais ou menos um mês e meio. Antes disso, eu tinha uma rotina normal de trabalho e com a pandemia foi necessário reorganizar a minha rotina de modo que meu trabalho continuasse sendo entregue.
Meu nome é Glauco, eu sou engenheiro de uma empresa de aviação e antes da pandemia eu tinha uma rotina normal de trabalho. Até que no final de fevereiro a empresa avisou a gente que a gente teria que fazer home office todos os dias e a partir daí eu comecei a trabalhar de casa. No final de março ela nos informou que a gente teria que entrar de layoff. Desde então eu tô com um contrato congelado por mais 2 meses.
Meu nome é Diana Estela de Carvalho, eu sou garçom feminino, trabalho em eventos, fazendo festa. Só que desde então que essa pandemia aconteceu, eu estou completamente afetada e desolada. Como eu recebo por festa, eu só tive prejuízo no momento, porque eu recebo por festa e pago o INSS à parte. E eu estou parada e para ajudar ainda, o meu auxílio emergencial foi aprovado, vai fazer quase um mês e eu não consigo abrir o aplicativo da Caixa Tem. Mas eu tenho muita fé em Deus que tudo isso irá passar.
Com pessoas isoladas em casa e o declínio da economia, o governo colocou em prática a medida provisória 936, que permite a suspensão do contrato de trabalho por 2 meses ou a redução de salário e jornada por até 4 meses. Até agora, segundo o governo, quase 4 milhões de trabalhadores já foram afetados. Doutor, essa medida é constitucional? Como é que funciona essa complementação de renda?
Olha, a medida já foi dada como constitucional, aliás, as duas, né? A medida provisória 927 e a 936 já há alguns dias. É um momento muito excepcional. Se fosse dia a dia comum, diríamos que ela tem diversas funcionalidades. Mas nós temos um direito maior, que é o direito à vida. E esse é o mais difícil de ser relativizado. Então, tudo aquilo que for a favor da vida acaba sendo o norte dessa decisão, né? As MPs, elas realmente trabalham com redução de jornada e salário, elas permitem suspensão, adiantamento de férias, adiantamento de feriados.
E quando o contrato é suspenso, os direitos trabalhistas são suspensos também? Como fica em linhas gerais essa situação?
Olha, a 936 definiu que o empregador pode, através de acordo individual coletivo com os empregados, reduzir essa jornada. Mas nessa modalidade, os empregados, eles têm parte da renda restituída como se fosse uma parcela do seguro-desemprego. Redução de jornada, ela vai ter aí uma proporcionalidade, reduz jornada e reduz o salário. Mas é interessante salientar que deve haver uma contrapartida. Qual é? É a de garantia do emprego. O norte dado pelas MPs é manutenção de emprego.
Muitos trabalhadores também passaram a fazer o chamado home office, ou seja, trabalhar de casa. Embora para algumas categorias isso seja simples, para outros é uma realidade totalmente nova. Doutor Cássio, o home office ele já é previsto em lei, né? Mas quem fica responsável por fornecer a estrutura para que o empregado possa trabalhar?
Quem garante essa estrutura é o empregador. De montar, de pagar a internet, ele pode até fazer um comodato com o empregado, ou seja, ele pode emprestar o equipamento, mas deve adaptar a estrutura da casa para que a pessoa possa trabalhar. E aí nós temos aí o trabalho intelectual, que basicamente é o que vai ser atendido pelo home office.
Como ficam as questões, né, relacionadas aos benefícios, como vale transporte, vale refeição e alimentação, eles podem ser suspensos?
Uma vez abertas, tem que manter. Convênio médico independe do trabalho ser feito em casa ou ser feito no núcleo da empresa. Agora, aquela condição de trabalhar dentro da empresa e ter alimentação e transporte não vai mais existir. Simplesmente pelo fato de ele estar em casa e ter ali a condição de se alimentar e não vai precisar de transporte. Há ganhos e perdas nessa modalidade de trabalho. Você está no seu ambiente de trabalho, então você não vai ter uma dificuldade de separar o que é casa e o que é trabalho, mas também vai estar com riscos bem reduzidos do contágio.
Obrigada, doutor. Vou pedir para o senhor continuar na linha, que daqui a pouco o senhor volta.
Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda permanecendo nessa linha das mudanças causadas pela pandemia no mercado de trabalho, quando a gente pensa no combate ao coronavírus, imediatamente lembramos dos profissionais de saúde. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, 860 mil profissionais de saúde atuam em unidades de todo o país. Porém, o novo coronavírus já provocou mais de 7 mil afastamentos do trabalho. Só na enfermagem, 53 pessoas já morreram por causa da doença. E a precarização do trabalho também é presente. Quem nos conta melhor é a Rafaela Oliveira.
Na batalha contra o novo coronavírus, os heróis não vestem uma capa nem armadura de ferro. Muitos vestem branco, jalecos e máscaras. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, entre tantos outros. Profissões essenciais nesse período. Na linha de frente contra a Covid-19, muitos trabalhadores não têm direito a plano de saúde, nem mesmo a um salário digno pelo papel que desempenham. É o que nos conta a técnica de enfermagem há 15 anos, Rogéria Aparecida.
Enquanto um jogador de futebol ganha milhões, a gente chega no final do mês, a gente ganha R$1.390. Também agora, nessa pandemia que a gente está vivendo, a gente fica assim, mentalmente cansado, porque assim, a gente fica numa preocupação muito grande devido à contaminação, não sabe se você vai levar isso para sua família.
Francisco Castro, também técnico de enfermagem, afirma que mesmo mal remunerados, os profissionais trabalham por amor.
Sou técnico de enfermagem já há quase 11 anos, atuante, infelizmente, numa classe que é mal remunerada. Muitos técnicos de enfermagem aí dormindo em hospital, muitos médicos que não estão assistindo o filho nesse momento. Então espero que agora os governos políticos, coreiem, olhe pela gente.
A presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Saúde do Estado de São Paulo, Cleonice Ribeiro, destaca a desvalorização tanto no setor público quanto no privado.
O que sempre faltou é dar esse valor mesmo aos trabalhadores. São salários baixos, os trabalhadores não têm um estímulo, né? Tem que improvisar para poder atender, dar uma boa qualidade de serviço para a população. Desvalorização de salário, desvalorização do trabalho, condições péssimas de trabalho, mas eu acho que mesmo na iniciativa privada, os patrões aí no caso, né, não tem esse olhar carinhoso com esses profissionais que poderia dar um pouquinho mais de valor.
Rafael Oliveira para a Rede Aparecida de Rádio.
Sem dúvida alguma, nós precisamos valorizar mais esses profissionais que estão na linha de frente dessa luta contra o coronavírus. Nós vamos voltar a conversar agora com o Dr. Cássio Faedo. Doutor, as leis trabalhistas, elas oferecem proteção especial aos trabalhadores da saúde? Eles precisam, assim como outras categorias, de boas condições de trabalho?
Ah, sim. A lei, ela oferece. Porém, a realidade é outra, não é? Mas a estrutura dos hospitais, de uma forma geral, para tratar com isolados, não é tão boa assim. E vamos pensar mais, nós estamos falando de um profissional que um piso é cerca de R$1.200 aqui no estado de São Paulo e até menor em outros lugares. Muitos deles trabalham em regime 12 por 36 e mais de um emprego, o que significa que ele vai trabalhar 12 horas num lugar e 12 no outro no dia seguinte. Então, a verdade é que dá vontade de perguntar para um auxiliar técnico se ele já descansou. Essa é uma realidade mesmo antes da pandemia.
Realmente uma situação triste, né, doutor? Que não só os profissionais da saúde estão vivendo, mas muitos outros trabalhadores também que continuam atuando mesmo durante a pandemia. São atendentes de supermercado, coletores de lixo, pessoal do serviço geral, que colocam a sua vida em risco para que a nossa vida continue com o mínimo de normalidade. Seus salários acabam sendo muito mais baixos que outros profissionais que podem ficar em casa. Rafael Rodrigues conversou um pouquinho sobre isso com a professora Marilane Teixeira, do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho da Unicamp.
Por exemplo, profissões até então subestimadas, pouco valorizadas, como caixas de supermercado, repositores, motoboys, técnicos de enfermagem, até mesmo coletores de lixo. Agora, diante dessa pandemia, são serviços essenciais que estão aí na linha de frente. A senhora acredita que eles possam ter agora, a partir deste momento, uma valorização maior?
Sim, são atividades essenciais, importantes e que sempre tiveram presente, né? Ela não tem visibilidade, não tem reconhecimento social, mas tinha um peso muito grande na economia. Então, por exemplo, atividades ligadas à alimentação, seja trabalhadores em restaurantes, você tem mais de 5 milhões de pessoas. Então, são trabalhos, inclusive, que tem uma remuneração que é inferior à média da remuneração dos ocupados. Eu acredito que a sociedade está olhando para essas ocupações, está olhando para essas pessoas. As pessoas saíram da invisibilidade e elas aparecem como pessoas que estão e trabalham em áreas fundamentais e essenciais. Sem elas, dificilmente a gente conseguiria, por exemplo, organizar esse processo de isolamento social. E também são áreas que, tradicionalmente, têm um número bastante elevado de pessoas na informalidade. São trabalhadores por conta própria, não têm proteção social, não têm direitos. E outro aspecto também, muito importante, eu acho que para destacar, é que tem um número muito elevado de mulheres. Então, também tem uma marca de gênero e uma marca também de raça nesse perfil dos profissionais.
Muito obrigado, economista Marilane Teixeira. Rafael Rodrigues para a Rede Aparecida de Rádio.
Doutor Cássio, nós pudemos perceber na matéria que a desigualdade social ela acaba prejudicando as pessoas que prestam trabalhos fundamentais para a vivência em sociedade, né? Como fazer com que essas pessoas tenham acesso garantido aos seus direitos?
Olha, nós teremos que conduzir um novo e verdadeiro pacto social do trabalho. Nós vamos ter que rever essa condição criada desde a reforma trabalhista, esgarçamento das relações de trabalho. Na realidade, nós vamos precisar de um novo código de trabalho que afaste as aventuras também e abusos que havia nessa justiça do trabalho. Eu concordo que havia abuso, sim, mal profissional existe em todas as áreas, mas nós vamos ter que separar as coisas direitinho, né? Então, nós vamos ter que inserir essa nova modalidade de encontrar trabalho, essas de aplicativo, uma coisa que deve existir. Vamos ter que proteger realmente quem necessita de proteção, que são os salários mais baixos. Precisamos melhorar a formação educacional para esses novos empregos e ajudar a equilibrar essa imensa quantidade de trabalhadores que estão em condições precárias, que está aí para todo mundo ver. Ontem mesmo, eu claro, com tanta gente fazendo compras pela internet, né, de mercado, e quem veio entregar um rapaz que me disse que era barbeiro. Olha, eu sou barbeiro, na barbearia não posso trabalhar, e estou aqui fazendo entregas, por favor, me avalie bem. Falei, não, será claro, será bem avaliado. E quantos trabalhadores já não vinham nessa situação anteriormente à pandemia, não? Tem bastante gente.
Pois é, bastante gente em situação difícil. Nós vamos agora para um breve intervalo. Na volta você confere. Número de desempregados pode chegar a 17 milhões em todo o país. A gente volta já.
Notícias em 30.
Notícias em 30. Primeira edição.
Estamos de volta com a edição especial Trabalhador Brasileiro e a Pandemia do Coronavírus.
Você já conhece a dureza que é a vida de um trabalhador. A gente se esforça pra sobreviver e perde o lugar pro robô.
Agora Agora falando sobre os dados de emprego no país, dados da última pesquisa PNAD do IBGE apontam taxa de desemprego de 11,6% no trimestre encerrado em fevereiro, atingindo 12 milhões e 300 mil brasileiros. A alta na taxa foi puxada principalmente pela construção civil, administração pública e serviços domésticos. Outro dado impressionante é a taxa de informalidade. São ao todo 38 milhões de brasileiros atuando sem carteira assinada. Márcio Postman, economista e professor da Unicamp, comenta a situação de desemprego no país de modo geral.
O problema, o fenômeno do desemprego é gravíssimo no Brasil e acredito que a situação poderia melhorar se nós tivéssemos medidas voltadas para a recuperação econômica. Nós estamos em 2020 e o nível de atividades econômicas do país encontra-se ainda inferior ao que o Brasil viveu no ano 2014.
Ainda falando neste cenário, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas calcula que a taxa de desemprego do Brasil pode pular para 16,1%. Já neste trimestre. Isso significa que 5 milhões de pessoas podem entrar na fila do desemprego, elevando para 17 milhões o número de pessoas sem trabalho no Brasil. É inevitável ficar com medo em meio a essa situação, como conta a Ariane Campos.
Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, em países emergentes como o Brasil, mais de 7 milhões de pessoas devem ficar sem ocupação pós-quarentena. Esse impacto econômico e social pode trazer outras consequências, como doenças mentais e o crescimento de suicídios, como explica a psicóloga Luana Minharo.
As consequências diretas emocionais são inevitáveis nesse momento. Nós vamos ver pais e mães de família, provedores diretos, sem ter como arcar com as suas responsabilidades dentro das suas casas. Não tem como essas pessoas estarem percebendo que existem necessidades que não vão estar sendo supridas e não se sentirem ansiosos, deprimidos, né? Com o prolongamento disso, desse desemprego, esse pai de família, ele pode começar a entrar num processo absoluto de desespero.
Quem já estava na condição de desemprego antes da quarentena terá um desafio ainda maior para voltar ao mercado de trabalho.
Possivelmente, essas pessoas vão estar fora do mercado nesse momento e não estão preparadas economicamente para estarem fora do mercado, o que pode impactar ainda mais a vida delas e aumentar o número de pessoas que vão se ver completamente desprovidas de qualquer tipo de renda ou de qualquer tipo de segurança e estabilidade no mercado de trabalho.
Mas em meio a dificuldades da quarentena, a psicóloga acredita que é possível aproveitar esse período para buscar o crescimento pessoal e profissional.
Obviamente que apesar de todos os reflexos negativos que a quarentena e que todo esse problema que nós estamos vivendo mundial, muitas pessoas estão encontrando nesse momento solução para os seus problemas, criando novas oportunidades de trabalho e se reinventando.
Ariane Campos para a Rede Aparecida de Rádio.
Pois é, um momento bastante complicado, mas com fé vamos conseguir enfrentar essa pandemia, superar todas as dificuldades. Dr. Cássio Faedo continua conosco na linha. Doutor, muitas pessoas acabam ficando com medo desse cenário, aceitando condições desfavoráveis para manter seu posto de trabalho, aceitando condições precárias. Essa é uma situação presente hoje?
Sim, é verdade. Mas nós não podemos deixar de observar que nós vivemos um Estado de Direito ainda, né? Temos lá um poder judiciário que acreditamos autônomo para aplicar o direito, o que é correto, especialmente quando essa fase passar, né? Que é a pandemia, um evento de exceção. Embora eu particularmente entenda tratar-se também de força maior, algo inevitável em face das nossas forças como ser humano. Então, essa força maior ela acaba levando a um profundo desequilíbrio contratual em todos os tipos de contrato, né? A maioria deles. E um estado de necessidade, né, como eu já me referi. A grande maioria dos negócios acaba sendo afetado, seja no âmbito do direito civil, comercial, consumidor, impactos profundos do direito do trabalho. Mas teremos que dar tempo ao tempo para que as medidas futuras e contabilização dos prejuízos, como se fosse prejuízo de guerra mesmo, não serão poucos. Então, a régua que nós deveremos ter agora e para frente será a Constituição e o que a Justiça já tem aplicado, como é o princípio de boa-fé do que ocorre nesse período e razoabilidade. Eu não posso comparar um restaurante que fecha a um banco, como exemplo, bem extremo. Então, quando eu peço uma revisão contratual ou alguma coisa, eu não posso pagar, a situação está difícil, eu tenho que levar em consideração de quais agentes contratuais, quem eu estou falando?
E não só o desemprego, como a precarização do trabalho e a desigualdade social estão sendo trazidas à tona. A Pastoral Operária Nacional lançou uma cartilha para estudo e reflexão com o tema A Escravidão dos Novos Tempos, a Precarização do Trabalho. A temática traz a preocupação com os novos arranjos em torno do trabalho, como explica Jardel Lopes, coordenador nacional da Pastoral Operária.
Desde o ano passado, nós viemos já trabalhando em torno desse tema da opressão, da precarização do trabalho, que soa para nós como um novo jeito de analogia à escravidão, como traz o texto bíblico de Jeremias 21:12, né? Livrai o explorado da mão do opressor. Quando o coronavírus se anunciou no mundo, ainda na China, e agora com a chegada dele no Brasil, essa situação da precarização do trabalho, da opressão em torno do trabalho, aumentou muito mais, né? E a gente está lutando para ajudar as pessoas a sobreviverem e não ir nessa onda que querem colocar, né? Um pouco essa a nossa reflexão, que já é uma reflexão que a gente vinha adiante e que agora com o acontecimento mundial do coronavírus, da pandemia, isso se acentuou drasticamente sobre a classe trabalhadora.
É preciso pensar em como vamos agir quando tudo isso passar. Como deve funcionar o mercado de contratações pós-pandemia? Quais lições esse período ainda tem para nos trazer? São essas e outras questões que o Fábio Vieira buscou entender melhor.
A pandemia do novo coronavírus trouxe grandes transformações e impactos para a sociedade. Além de todas as questões envolvendo a saúde, torna-se preocupante também o cenário econômico, tendo em vista a manutenção e a geração do emprego. Para repercutir esse assunto, nós vamos conversar com Marcelo Aroni, formado em comunicação e marketing pela Faculdade Casper Libero e fundador da Optime RH, especializada em recrutamento e seleção de empresas. Marcelo, a grande pergunta é como deve funcionar o mercado de contratações pós-Covid-19?
A palavra da moda agora para o mercado de trabalho é saber se reinventar, né? A sociedade como um todo, quando passa por um processo de crise como esse que nós estamos vivendo, as transformações elas são aceleradas. Então, assim, o mercado de trabalho ele faz parte de todo esse contexto, não só os profissionais vão precisar se reinventar buscando segmentos, indústrias, setores que demandem por um processo melhor de contratações, como também as empresas, nesse novo contexto global de responsabilidade social, de atuação através aí de ajudar o próximo, de uma atuação mais humanizada, também vão precisar fazer algumas mudanças para que chamem a atenção dos novos colaboradores.
Que mudanças são essas com relação a essa manutenção de trabalho ou até as contratações?
Cada setor vai responder de uma forma. Tá? Você tem aí alguns segmentos que, mesmo com essa crise, conseguiram manter boa parte dos empregos, né? Teve até setores na área de delivery, de e-commerce, digital, que têm sido muito demandados por conta do isolamento social, não só seguraram os empregos, como precisaram contratar outros serviços, outras indústrias como varejo, serviços não essenciais, passam por um momento de dificuldade um pouco maior, mas provavelmente retornam para a normalidade quando esse relaxamento aí da quarentena de fato ocorrer. E alguns segmentos, eu acho que os mais delicados, que vão ter uma recuperação um pouco mais lenta, são os serviços não essenciais, onde a aglomeração, o contágio, né, o contato entre as pessoas, ele é mais próximo. Esses muito possivelmente voltam a uma normalidade maior depois que a ciência encontrar uma vacina, né? Setores como hotelaria, eventos, entretenimento, onde tem aglomeração de público, viagens, né, das empresas aéreas, eu acho que esses vão levar um tempo um pouco maior.
Ouvimos Marcelo Aroni, especialista em recrutamento e seleção para empresas. Fábio Vieira para a Rede Aparecida de Rádio.
Pois é fundamental também começar a estruturar, a pensar a economia do país pós-pandemia e também a vida do trabalhador após todo esse período. Dr. Cássio Faedo continua aqui com a gente. Doutor, pensar o Brasil pós-pandemia envolve também pensar um processo de retomada de investimentos. A gente teve o lançamento aí do Plano Pró-Brasil, um certo investimento público em obras para tentar reativar os empregos. Isso é viável?
Esse é um tema um pouquinho mais transdisciplinar, digamos assim, um tema mais afeito. A economia não é uma novidade aqui no Brasil. O governo militar mesmo, ele teve uma atuação muito forte em grandes obras. O efeito colateral disso foi perder a mão na economia, a inflação, dívida externa muito alta. Então vai ter que encontrar aí um meio termo, sem dúvida alguma, o Estado vai ter que interferir na relação, não tem jeito, como foi em 2008, agora de uma forma até mais grave, me refiro à quebra das bolsas americanas, o que vai requerer uma habilidade muito grande dos economistas, isso no curto prazo. No longo prazo, nós vamos ter que rever muitas políticas trabalhistas, mas eu acredito que o Brasil, como sempre, vai ser reativo, ele vai reagir ao mundo. Então, o que o mundo fizer, o Brasil fará, mas fará depois. Nós vivemos uma precarização do trabalho, como concordo com as entrevistas anteriores. Nós tivemos a terceirização restrita, feita pelo Supremo Tribunal Federal, em que o ser humano é o grande negócio, a diferença de se colocar como intermediário terceirizador, o lucro é a diferença entre o que o ser humano recebe pelo trabalho, então o meu lucro é como eu vendo o trabalho desse ser humano. Então isso é um tema que deve ser revisto, os liberais têm que entender, os liberais brasileiros, porque no mundo não ocorre dessa forma, que se eu deixar o trabalhador tão dependente, eu vou ter até dificuldade de deixar o CPF dele ativo, para num momento de pandemia eu saber para quem dar o dinheiro e não sair correndo atrás.
Doutor, o Brasil ainda é bastante dependente da produção rural, perto de outros países como a China, por exemplo, que é bastante industrializada. Como melhorar esse cenário?
Olha, nós vamos ter que conversar com os chineses, com europeus, norte-americanos, tentar equilibrar com eles todos e trazer os negócios para cá de uma forma ou de outra. O governo federal vai ter que simplificar a sua intervenção e vai ter que ser sincero ao falar que quem prejudica realmente a relação de emprego não é o 13º, não são as férias nem o fundo de garantia. O que prejudica a relação de emprego é a quantidade de obrigações que o empresário deve ao governo, principalmente tributárias e obrigações acessórias, preenchimento de papéis digitais ou não, que atrapalha demais. Ele vai ter que simplificar, vai ter que diminuir o tamanho do Estado, capacitar os seus políticos, porque na Ásia é assim, trabalhar com as melhores cabeças. Nós trabalhamos com políticos medíocres, com raras exceções, então temos que trabalhar num nível asiático. Parece fácil, né? Falando aqui, mas não é. Se você for ver como funciona a Coreia do Sul, China, quando a China roubou todos os empregos aqui do Brasil, essa é a verdade, não temos que ficar tristes com isso, temos que reagir a isso. Trazer um pouquinho de volta para a gente, melhorar esse mix, não ficar só dependente de vender gado, de vender soja, porque isso gera pouquíssimo emprego, grandíssimos desafios que vão exigir gestão de alto nível no país e que nós não temos hoje, desde os nossos legisladores até o nosso executivo, são profissionais muito fracos.
Precisa tudo ser muito bem pensado, né, para essa pós-pandemia que nós vamos atravessar. A nossa edição está chegando ao fim, mas antes nós gostaríamos de agradecer a participação do doutor Cássio Faedo, advogado especialista em Direito do Trabalho, mestre em Direitos Fundamentais. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco.
Eu que agradeço essa grande oportunidade de falar com vocês e num dia tão especial. Muito obrigado.
Trabalhadoras, Deus também é trabalhador.
Notícias em 30 especial fica por aqui. Trabalhos técnicos de Leandro Rodrigo, apresentação Stephanie Braz e José Eduardo. Redação José Eduardo, edição André Costa e direção geral Padre Inácio Medeiros.
Mais informações você confere amanhã às 7 da manhã no Notícias em 30, resumo da semana. Você fica muito bem informado acessando também o portal a12.com.
A Rede Aparecida de Rádio apresentou Notícias em 30, edição de jornalismo André Costa, direção Padre Inácio Medeiros. De volta na próxima segunda, às 7 horas da manhã.